Glória a Deus. Nós estamos aqui finalizando, entre aspas, né, o nosso tempo em Efésios. Então, já há algum tempo atrás, nós, por direção do Espírito de Deus, resolvemos não só citar alguns textos, né, nas nossas mensagens, nos nossos estudos nas casas, nas células, mas mudarmos para um livro ou uma carta. No caso, nós começamos com as cartas de Paulo, primeiro a carta de Filipenses, depois a carta de Efésios, que é a carta que a gente está, e que hoje, pela graça de Deus, a gente vai encerrar com o último capítulo dessa carta, que é o capítulo 6. A semana passada, a pastora trouxe a reflexão e a direção da palavra sobre o texto de Efésios, capítulo 5, que é um texto muito forte, muito impactante para a gente como Ágape, porque nós somos uma igreja muito família. E ali no capítulo 5 e os quatro primeiros versículos do capítulo 6, você vai ver o que Deus diz a respeito dos relacionamentos familiares, homem, o marido para com a esposa para com o marido, os pais para com os filhos, filhos para com os pais, e de maneira que a família possa viver em harmonia, viver debaixo da direção, da vontade, das promessas de Deus. Ali está o segredo revelado. Então, se você não pôde estar domingo passado, se você não foi também ouvir essa palavra, vai lá no YouTube ou no Agapcast, que é o nosso podcast, tem a palavra lá para você poder entender essa direção de Deus nas relações familiares, através dessa palavra poderosa, ministrada no domingo passado. E pela graça de Deus, nós vamos arrumando as nossas malas para mudarmos para a próxima carta, amém? Que é a carta aos Colossenses. Então, como nós começamos com Filipenses, vamos ver as quatro cartas que Paulo, apóstolo, escreveu da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, ok? Então, essas quatro cartas são conhecidas como cartas da prisão. Paulo estava preso em Roma, né? E ele escreve essas cartas para as igrejas, para a igreja em Filipos, que é a igreja aos Filipenses, que é a carta aos Filipenses, para a igreja em Éfeso, que é a carta aos Efésios, para a igreja em Colossos, que eram cidades, aos Colossenses, e uma carta que é para uma pessoa, que é Filemão, né? Essa carta, então, é mais pessoal. E as outras aqui que eu citei são para as igrejas, e são as cartas da prisão, para você entender um contexto maior aqui. E quando a gente lê com essas lentes, entendendo que Paulo está escrevendo, tipo, uma carta aos Filipenses, que é a carta da alegria da prisão, isso muda totalmente a nossa maneira de ler essa carta, amém? Concordo? Você fala, cara, esse cara sofreu um monte, injustamente, né? Por fazer o bem, por pregar o evangelho, e agora ele está preso, e ele está escrevendo, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Então, ele está escrevendo sobre a alegria, por quê? Nós entendemos que não são as circunstâncias que nos movem, mas é o Espírito de Deus que nos move, amém? E o Espírito, ele frutifica, ele gera fruto em nós, e um desses frutos é a alegria. Então, por isso, Paulo escreve dessa maneira. Depois, Efésios, uma carta maravilhosa também. Por isso que eu falei que nós vamos sinalizar entre aspas, porque sempre vamos estar voltando a essas cartas. Mas dentro do nosso foco, do nosso estudo, nós vamos aqui hoje, então, estar encerrando e vamos na direção que vou dar para os irmãos, para a carta aos Colossenses, tá bom? Amém? E eu quero começar com uma pergunta. Hoje nós vamos para esse capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10, mas eu começo com uma pergunta, que é: de onde surgem as guerras? Um tema bem propício, né, irmãos? Pelo que a gente está presenciando no mundo. De onde surgem as guerras? O pessoal vai estar passando ali os textos para vocês, tá bom? A maioria dos textos eu coloquei, um ou outro não, mas você pode acompanhar na sua Bíblia aí também. Nós estamos vivendo um momento, né, bem complicado no mundo, com guerras acontecendo e tudo muito sensível, né, no mundo, em detrimento dessas guerras. E aí vem essa pergunta, e Tiago nos dá essa resposta. Tiago 4, 1 a 3 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Né? Na versão da mensagem ele fala: de onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Isso aí é porque, tá, vamos fazer uma guerra? Não. Raciocinem, as guerras acontecem porque vocês exigem, é do meu jeito ou nada feito. Nessa versão da mensagem, que traz de uma maneira muito contemporânea, traduz por que das guerras? Por que das guerras? Porque duas pessoas querem ter razão. Pronto, duas pessoas tendo razão, você tem uma briga, você tem uma divisão, você tem uma contenda. Então, as guerras acontecem porque alguém falou, é do meu jeito. E isso começou lá no começo, do Gênesis, lá no início de todas as coisas. Né? Quando a humanidade tinha tudo em Deus, e o Satanás, o diabo, o inimigo das nossas vidas, foi lá e tentou os seres humanos para falar, façam do seu jeito, e não do jeito de Deus. E aí surgem as guerras. Gente, quanto ódio a gente vê nas redes sociais, não é verdade? Concordo? Você vai assistir ali um jornal na internet, e se você deixar o chat aberto, você não aguenta. De tanto ódio ali destilado, e aí o pessoal vai dando Ctrl-C, Ctrl-V, e vai duplicando essas mensagens com cunho político, faz o L, patriota, toda aquela coisa que você sabe. E isso parece que você fala assim, cara, já deu isso aí, já deu. Chega. Né? Chega de tanto ódio, de tanta discórdia entre as pessoas. Agora, você imagina quem está com o poder de matar nas mãos. Se nas redes sociais estão fazendo de tudo para matar o próximo com os haters, com os comentários, com as ofensas, com tantas coisas que você presencia ali, imagina quem está com o poder de matar nas mãos. E pior ainda, né? Aqueles que estão matando em nome de Deus, para não ficar tão feio, então matam em nome de Deus. Então, queridos, há uma bomba explodindo, mas dentro das pessoas, antes de que ela incendeie o mundo, ela está explodindo dentro dos seres humanos. Então, é sobre isso que nós vamos falar, porque o capítulo 6 de Efésios fala de uma batalha espiritual, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Será que Jesus enfrentou o mal com o mal? Vamos para Efésios capítulo 6, e aqui fala que há uma batalha, e uma batalha espiritual contínua, contínua. Não há um campo neutro, queridos. O mundo jaz no maligno, diz a palavra. Então, não há trégua nessa batalha espiritual, porque é uma luta contra as trevas. Então, não há acordo de paz com as trevas. É uma luta constante. Paulo diz que a carne milita contra o espírito. Há uma luta constante dentro de você. Se você nasceu de novo, se você creu em Jesus, conforme diz a palavra, não sou eu que estou dizendo, a palavra diz que se você invocar, se você proferir ou declarar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo veio, morreu na cruz por cada um de nós, e o seu sangue nos perdoou dos nossos pecados, seu sangue foi derramado em favor de nós, se você declarar isso, que você crê que Ele é seu Senhor e Salvador, declarar e crer no seu coração, você está salvo, e você tem um novo nascimento, amém? Você nasce agora do Espírito, porque nós morremos do Espírito lá no Gênesis. Quando os seres humanos, o primeiro casal, pecou, desobedeceu a Deus, eles morreram no seu Espírito. Morreram de Deus, se separaram de Deus, continuaram vivos no corpo e na alma, mas morreram no Espírito. Então, o novo nascimento é o nascimento do Espírito de Deus que vem e se une ao nosso Espírito. E assim nós nascemos de novo, nascemos para Deus. Morremos para a nossa velha natureza, como Cristo morreu na cruz, e vivemos para Deus, como ressurretos em Cristo, para uma nova vida. Só que, até que Jesus volte, e olha que tudo está indicando, se você for na Bíblia, você vai ver, tudo está muito indicando a volta de Cristo, mas até que Jesus volte, você vai viver com essa nova natureza em Cristo, lutando contra uma velha natureza pecaminosa. A velha natureza que herda, né, o pecado, a iniquidade que estava presente na serpente lá no Gênesis. Ela veio para os seres humanos. Por isso que uma criancinha linda que nem a gente tem aqui, que está crescendo, uma fofurinha, todo mundo fica encantado, ela traz uma raiz de pecado. E você vai precisar ensiná-la num caminho que é bom. Não é verdade? Senão você podia deixar, aí nasceu um novinho em folha, amém, Senhor, deixa ele crescer e ser feliz, que vai dar tudo certo. Não. Você vai precisar passar valores, virtudes, ensiná-los no caminho do Senhor. Por quê? Porque há uma raiz em todo ser humano que nasce da carne. Quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Então nós vamos conviver com as duas naturezas em conflito, mas mantendo sempre a velha natureza crucificada com Cristo. Paulo diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Quem? O velho Paulo. Então eu, Júlio, ser humano, preciso estar crucificado com Cristo, para que o novo ser que foi gerado em mim viva de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, seguindo a orientação, a palavra de Deus. Amém, queridos? É isso. Então, há uma batalha espiritual e nós não temos como ficar num campo neutro. Eu quero ler o texto que a gente vai refletir aqui, dos versículos 10 a 18, se acompanha aí, então. Eu até destaquei algumas palavras que são importantes que a gente vai estar dando foco aqui. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Eu estou nessa versão aí? Tá. Nossa luta não é contra os seres humanos. Na outra versão, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, depois de terem vencido tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, ou o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas ou as flechas ou os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Esse é o texto. Então, depois você leia novamente esse texto, medite nesse texto à luz dessa direção de Deus para as nossas vidas. No verso 10, então, finalmente, Paulo diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor. Amém? Vamos repetir isso? Fortaleçam-se no Senhor. Aonde está a minha força? Aonde está a tua força? Deve ser no Senhor. Porque se a sua força estiver em você mesmo, nos seus talentos, nas suas competências, nas suas habilidades, nos seus dons, se a sua força estiver baseada, alicerçada no seu conhecimento, na inteligência, nas capacidades, na experiência, nada vai se sustentar. Não sustenta nada se você estiver na sua própria força, na força do seu braço, na força, às vezes, da cultura. Todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer assim. Na força do sistema. O mundo tem um sistema e eu ando conforme isso. Se você está nessa força, você está fadado à ruína. Por quê? Deus deve ser a nossa força. Amém. Deus é minha força. Diga aí. Deus é a minha força. E Ele já providenciou armas eficazes nessa batalha contra o mal. Ele já providenciou para a gente. Ele é a nossa força. É a primeira coisa que Paulo começa. Ele não dependa, não saia. Bom, primeiro, nós entendemos, não há um campo neutro. Há uma batalha contínua e constante. Então, você e eu, todos nós estamos inseridos nisso. Então, não dá para a gente viver um plano natural achando aqui que as coisas só acontecem aqui. Há uma batalha constante espiritual. E a partir disso, nós precisamos estar fortalecidos para enfrentarmos essa batalha. Não é contra seres humanos. Então, se você está com o seu cônjuge do lado, fala assim, não é contra você. A minha luta não é contra você, não é contra seres humanos. Não é contra aquela pessoa que trabalha com você, que você fala, meu Deus, amanhã é segunda-feira, tem que encontrar... Não vai ser fácil, pastor, eu tenho que encontrar aquela pessoa, ele é um perseguidor, é uma pedra no meu sapato. Não é contra ele, tá bom? A luta. Não é contra carne e sangue, é contra forças espirituais do mal. Por isso você precisa estar fortalecido no Senhor e não tentar travar essa luta nas suas próprias forças. No versículo 11 e 12, ele diz então para a gente vestir uma armadura de Deus, que a gente vai ver daqui a pouco, para que a gente fique o quê? Firme contra as ciladas do diabo. Opa, ciladas do diabo. Hã? Então, há o quê aqui? Há um mistériozinho aqui, ser revelado. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, carne e sangue, mas contra os poderes, autoridades, contra... dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou na versão da Revista Atualizada, contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há forças, há principados, há uma hierarquia diabólica que fica dominando esse mundo. Bom, aqui é dois perigos extremos que a gente vai entender. Primeiro, você subestimar o inimigo. Subestimar o inimigo. Então, tem gente que acha, não, mas isso não existe, o diabo não existe, Não, ele existe. E ele é mais perigoso em sua astúcia do que em sua ferocidade. Ele é mais perigoso na sua astúcia. Ele é sagaz, a Bíblia diz. Ele é o enganador. Ele é o pai das fake news, porque ele é o pai da mentira, tudo a Bíblia que diz. Ele esconde a sua identidade, ele pode até se mostrar como um anjo de luz. Ele arma ciladas, que são ciladas? São emboscadas, são armadilhas. Cilada é um plano ardiloso feito com o objetivo de enganar. Percebe que ele começou isso lá com a Eva? Então, ele arma ciladas. Você não pode subestimar o inimigo. Mas você também não pode superestimar o inimigo. Como? Fazendo o diabo protagonista de todas as ações, de tudo que acontece. Porque às vezes dá uma dor de cabeça e vai falar assim, nossa, é o diabo que pôs essa dor de cabeça em mim. Não, toma uma Neusaldina, não é? E amém. Existe uma coisa que tira a sua dor de cabeça ali, amém. Você pode fazer oração, irmão, não tem problema, mas você pode tomar o remédio, não há problema. Tem gente que foi sair, o pneu do carro está furado, nossa, mas o diabo veio aqui à noite e furou o pneu do meu carro, sabe, para me tirar a paz. Então, as pessoas muitas vezes vão transferindo para o diabo uma responsabilidade que é dela. Então, é o cara, muitas vezes, que está cobiçando aquilo que não é seu e fala, mas é o diabo que fica me tentando, pastor. Não, isso é falta de caráter, de responsabilidade, de santidade na sua vida. Isso é obra da carne, é diferente. Obra da carne é aquilo que a sua carne produz, porque ela sofreu uma queda. Então, coisas que são produzidas pela nossa natureza são, é necessário o quê? Arrependimento. Eu me arrepender daquilo, de viver daquela maneira, para viver agora debaixo da direção, da vontade de Deus, e tudo que a palavra de Deus nos traz, que nos liberta de toda essa escravidão da nossa própria natureza. Então, uma coisa é a nossa própria natureza e a obra da carne, as obras da carne que ela produz. Está lá em Gálatas 5, 19, você pode ver depois, são várias palavras ali que falam da obra da carne, das obras da carne. Agora, a nossa luta não é física, mas espiritual. Nós não podemos nem subestimar o inimigo, nem superestimar, achando que tudo foi ele que provocou na nossa vida. Nossa luta é espiritual. Nós temos um inimigo invisível, maligno, astuto, persistente e numeroso. Porque o texto diz, principados, poderes, exércitos do mal. Então, você não pode guerrear contra essas forças do mal com armas carnais. Você não pode guerrear contra essas forças do mal num plano natural da sua vida. Por isso que nós vamos entender que no versículo 13 diz, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem o quê? Vencido tudo, depois de ter vencido tudo. Então essas palavras aqui, resistir e permanecer, indicam o quê? Indicam que esse inimigo é persistente. Se você precisa resistir, e se você precisa permanecer assim, é porque o inimigo é persistente. Então não baixe guarda, amém? Não baixe a guarda. Por isso Jesus diz, vigiai e orai para que não caiam em tentação. A gente brinca aqui que a gente estava falando, orai e viajai, né? Principalmente nessa semana do saco cheio, o pessoal orou e viajou. Mas aqui é vigiai e orai. É vigiai. O que é vigiai e orai? Fique atento no espírito de oração. O tempo todo ligado com Deus e em Deus, ouvindo a voz do Espírito de Deus e tendo discernimento, porque os tempos são maus. Amém? Amém, queridos? Amém. Então, fique atento. E quando a gente fala no espírito de oração, não é você fechar os seus olhos e ir orando o tempo todo, bater a cabeça e bater o carro. Não. É você estar num espírito, porque o Espírito Santo habita a sua vida e você pode estar ligado ao Espírito Santo de Deus para que você viva nessa dimensão da vontade de Deus e dos valores que Deus tem para a sua vida e para que você esteja o quê? Firme e atento a todas as coisas, porque há o dia mau. O dia mau pode ser um dia crítico, um dia difícil, um dia de tentação, um dia de investida do diabo. Sabe aquele dia que você levanta e fala, meu Deus, né? A coisa está pesada. O clima está pesado. É um dia que você se arrasta para chegar no fim dele. Parece que tudo está ali acontecendo para acabar com a sua vida, com a sua paz. Há um dia mau desse. Mas não necessariamente com coisas que deram errado. Deixa eu te explicar. Porque às vezes você tem que dar graças a Deus por ter dado errado na vida. Tem gente que tem que dar graças a Deus porque deu errado na vida, porque a partir disso ele foi conhecer Jesus. Amém? Naquele errado que ele deu na vida, ele foi ao encontro de Deus e de Jesus Cristo e ele pôde se entregar para Cristo. Sei lá, tipo, faliu a empresa. Deu errado. E naquele errado, ele foi alcançado, porque ele foi buscar algo que pudesse completar a sua vida, algo que pudesse levantar, estender a sua mão, e ali ele pôde conhecer a Deus. Então, o dia mau pode ser um dia de investida do diabo, mas não necessariamente algo que dê errado na sua vida. Então, preste atenção nisso, nas portas que Deus pode fechar, que só Ele fecha, e nas portas que Deus pode abrir, que só Ele pode abrir. Mas o dia mau também pode ser o dia em que tudo está muito bom. Ixi, pastor, agora complicou, né? Complicou, viu? Por que que o dia mau pode ser o dia em que tudo está muito bom? Porque, às vezes, tudo está muito certo. Você tem recursos, dinheiro, bens, prestígio, poder, saúde. E daí você confia em você mesmo. E confortavelmente você baixa guarda. Você fica desatento. Você confia nas coisas, nas estruturas que você tem ou criou. Então, bum, você é pego em uma emboscada. Estou falando isso por quê? Porque na Bíblia há muitos exemplos dessa natureza. Um deles é Davi. Davi, o rei Davi, quando ele estava no ápice do seu governo, Davi foi um rei justo. Não como outros reis de Israel, Davi foi um rei justo. Ele ampliou as fronteiras de Israel, ele governou com justiça, ele foi pacificador, ele instituiu louvor e adoração a Deus 24 horas no templo, os músicos se revezavam, aquela adoração contínua. Davi era um adorador. Antes dele ser rei, ele já adorava Deus lá como pastor de ovelhas. Mas a Bíblia diz lá em 1 Samuel 11, que quando Davi estava no ápice do seu reinado, de tudo dando muito certo, tudo muito bom, diz assim o texto: no tempo em que os reis iam para as batalhas, Davi ficou no seu palácio. E quando Davi, que deveria ter ido junto para as batalhas, como ele sempre foi, ele ficou no seu palácio, ele fez o quê? Pecou contra Deus. Porque ali ele cobiçou uma mulher, ficou olhando uma mulher, que estava tomando banho, ele cobiçou, ele desejou aquela mulher era casada com um dos seus soldados mais fiéis, que era Urias, braço direito ali nas batalhas. E Davi cobiça aquela mulher, manda trazer aquela mulher para o palácio e ele comete um adultério com aquela mulher. Quando tudo estava muito bom. Então o dia mau pode ser quando tudo está muito bom. No sentido quando você está confiando nessas coisas todas. Então, por isso que Jesus fala, vigiai e orai, fique esperto, olhe para a sua vida, leia aquilo que está no seu coração, a sua vida, para ver se ela está alinhada com a vontade de Deus. Davi não só cometeu aquele adultério, mas depois na sequência ele começou a mentir. E aí ele faz algo pior, quando ele manda aquele Urias, aquele soldado, sair da batalha, e vir para casa, porque aquela mulher ficou grávida, e ela ficou grávida de Davi quis encobertar esse pecado, E aí ele chama aquele soldado de volta, Urias, e Urias volta para que ele pudesse deitar com a sua esposa e tudo mais, mas Urias não vai para a sua casa. E Davi tenta convencer Urias de todo quanto é jeito, para que ele vá para a sua casa, para que ele deite com a sua esposa, para Davi tentar encobrir o seu pecado. Mas aquele homem não vai para a sua casa. E aí então Davi escreve uma carta, que é a sentença de morte do próprio Urias, entrega para o seu general chamado Joabe e fala: Joabe, coloque Urias na frente da batalha e deixe ele desprotegido. E isso acontece, e Urias é morto na batalha porque ele ficou à frente desprotegido. A própria carta que Urias levou para o general lá de Davi, que era o Joabe, tinha sua sentença de morte. E aí Davi imediatamente traz Bate-seba, que é a mulher, que seria a mulher de Urias, para viver com ele no palácio. Tipo assim, ninguém percebeu. Não, estava escancarado o seu pecado. Até que Natan, o profeta, chega, e aí, através de uma parábola, uma história que ele conta para Davi, ele revela tudo aquilo que Davi estava vivendo de pecado na sua vida e de desgraça. A partir dali, a sua família entrou num colapso, que não é o nosso foco hoje, total. Gente, fiquem espertos, diz a palavra. Amém? Fique esperto em todo o tempo, vigiai e orai. E aí, esse texto nos diz que há equipamentos para a gente enfrentar essa batalha. E Paulo faz uma metáfora com a armadura romana. Por quê? Porque Paulo está preso em Roma, há muitos soldados romanos. Aliás, há soldados romanos em toda a região ali do Oriente Médio, que é o domínio do Império Romano, então era muito comum que você visse soldados romanos com armadura como esse daí. E aí, Paulo faz essa metáfora com cada parte da armadura em relação a princípios espirituais que a gente precisa vestir para enfrentar essa luta. Então, quando ele fala vestir a armadura, se revestir com essa armadura, né, não é você colocar essas peças tal, e sair esquisitão, tipo um soldado romano, mas é você entender que justamente ele faz de maneira didática, que você perceba cada equipamento, pode mudar o próximo, cada parte dessa armadura corresponde a uma palavra aqui, que vai te ajudar a enfrentar essa luta, que não é contra seres humanos, mas é contra forças do mal. É o capacete da salvação, é o cinturão da verdade, é os calçados do evangelho da paz, é a couraça da justiça, é o escudo da fé e é a espada, que é a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Rapidamente a gente vai ver cada um desses elementos aí, desses equipamentos dessa armadura. Quais equipamentos nós precisamos? Verdade, justiça, paz, fé, salvação e a palavra de Deus. Verdade, justiça, paz, fé, salvação e a palavra de Deus. São esses 6 equipamentos que nós precisamos. Pode voltar lá, então, cinturão da verdade. A gente vai começar na sequência do texto aqui. Cinturão da verdade. Bom, o cinturão da verdade é o que sustenta toda a armadura. E é o que sustenta a espada, que é a palavra. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. E ela está no cinturão da verdade. De maneira que não há como eu dizer a palavra de Deus sem que eu viva essa verdade. Jesus, lá em Mateus 7, ele fala assim, que é um insensato, um tolo, aquele que ouve e não pratica. Ele está construindo a sua casa sobre a areia, ela não vai se sustentar, porque ele ouve e não pratica. Mas aquele que ouve e pratica a palavra é um sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. E podem vir qualquer forças contra essa casa, ela não cai, porque ela está construída sobre a rocha. Ouvir e praticar é viver a verdade da palavra, amém? É viver a palavra na verdade que ela é. Então, Paulo começa com o cinturão da verdade, porque se não há verdade na minha vida, não vai sustentar nada. Não sustenta salvação, não sustenta fé, não sustenta justiça, não sustenta nada, se não há verdade na minha vida, a verdade da palavra de Deus. Então, viver a verdade, queridos, parece que se tornou uma corrida de obstáculos. Você lembra de corrida de obstáculo? Né? Que tem aqueles, e você tem que ir vencendo os obstáculos e pulando os obstáculos. Então, viver a verdade é uma corrida de obstáculos que vem assim: o primeiro obstáculo, minhas carências e desejos. Aí eu tenho que pular esse obstáculo, vencer. Depois vem meu pecado, minhas vontades e preferências, é um outro obstáculo. Depois vem o egoísmo, traumas, projeção pessoal, são obstáculos que a gente quer viver a verdade, mas esses obstáculos vão tentando nos atrapalhar de viver essa verdade. Aí vem fake news, depois vem as armadilhas do diabo, e cada um desses obstáculos querem nos derrubar. Derrubar a sua vida na corrida em busca da verdade de Deus, que é uma só. Amém? Então, por isso, Paulo começa com o cinturão, com o cinto da verdade, porque é o que sustenta, é o que segura toda essa armadura. João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Por isso que ele é o enganador. Por isso que ele é sagaz. Por isso que ele não revela sua identidade, ele arma ciladas para tentar nos tragar. Então, se a sua vida é controlada pela verdade, então você pode vencer o mal. Porque um homem da verdade pode enfrentar o inimigo sem medo. Amém? Quem é da verdade, da palavra da verdade está presente na sua vida, você pode enfrentar as forças do mal, você pode enfrentar o inimigo sem medo, porque você será vencedor, mas você precisa estar com o cinturão da verdade. Quando você levantar amanhã, querido, fala assim: primeira coisa que eu vou pegar para viver esse dia é a verdade. Qual é a verdade no mundo que você está vivendo? Nós estamos num mundo que cada um tem a sua verdade. E ainda fala assim: ó, eu tenho a minha verdade, você tem a sua, eu te respeito, mas beleza. Qual é a verdade? Num mundo que tudo que você recebe, você coloca em xeque, isso é verdadeiro ou não? Eu posso passar isso para outra pessoa, ou isso é uma mentira? Isso é algo que é falso? Nós precisamos nos revestir da verdade de Deus. Amém? E é com a palavra de Deus que a gente se reveste. Segundo, couraça da justiça. A couraça é para proteger os nossos órgãos vitais, né? Como o coração, por exemplo. A Bíblia diz que o coração é enganoso. O coração também representa os nossos sentimentos. E aonde a gente oscila? Nos nossos sentimentos. Muitas vezes a gente levantou, tá alegrinho, beleza, tal, de repente dá uma baixa lá, que você fala: ai, estou chateado com aquilo, já muda o humor, e a pessoa que está do seu lado nem entende. O cara levantou legal, já está terrível, não é? A mulher levantou firmeza, agora já está complicada, já não estou entendendo o que ela quer dizer. O homem, né, já pensa isso, já não consigo decifrar esse mistério na cabeça dela, porque ela complicou. Por quê? Porque o coração é enganoso. Então nós precisamos da couraça da justiça. É a justiça de Cristo sobre nós, protegendo nosso coração, as nossas emoções. Por quê? Porque nós somos justificados por Cristo. A justiça de Cristo nos foi dada, não é justiça própria, irmãos. Não é ir lá e falar assim: ah, agora eu vou lá e vou acabar com aquela pessoa, porque é a justiça que tem que estar. Não, é a justiça de Deus, é a justiça em Cristo que vem sobre a sua vida. Romanos 8,33 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. O sangue de Jesus foi derramado e justificou, nos perdoou de todo o pecado e nos justificou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Então há um acusador das nossas vidas, que é o diabo, e ele vai tentar vir e acusar, mas o sangue de Jesus nos purificou e nos justificou de toda a culpa, de toda a acusação, todo o domínio do pecado. Portanto, nós podemos declarar isso e clamar o sangue de Jesus sobre a nossa vida e essa proteção radical nos nossos sentimentos. Amém? Percebe que esses elementos são de proteção. Proteção para a sua vida. Não vai pegar a couraça e rodar e tacar nos outros para exercer justiça própria. É proteção para com a sua vida. Calçados da disposição ou prontidão do Evangelho da Paz. As sandálias dos soldados romanos tinham cravos na sola, como você vê aí, para dar proteção e segurança, mas também agilidade na caminhada. Então, esses calçados é para que você seja um pacificador. Jesus fala lá em Mateus 5, bem-aventurados pacificadores, por serão chamados filhos de Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 20 fala, somos embaixadores do Evangelho da Paz. Jesus nos deu o ministério da reconciliação. Romanos 12, 18 diz, se é possível, quanto depender de vós, no que depender de você, tenha paz com todos os homens, com todas as pessoas. Então nós temos que estar prontos para levar a paz. É isso, calçado. Ninguém põe, você vai chegar em casa, aí você vai falar, agora eu vou pôr meu sapato porque eu vou dormir. Alguém faz isso? Não. Por quê? Você só põe calçado quando você vai andar, movimento, né? Então, você não põe sapato para dormir. Você põe porque você vai estar em movimento. Você precisa proteger os seus pés, mas você vai estar em movimento. Para quê? Para ser um proclamador, para ser um anunciador, para ser um semeador da paz em todo lugar que você vá. Amém? Comece pela sua casa. Fala assim, eu estou levantando, já coloquei a verdade, pronto, já vai sustentar a parada aqui. A justiça de Cristo, estou justificado, nenhuma condenação à minha vida, Senhor me perdoa se eu falei alguma coisa, se arrepende, clama o sangue de Jesus, começa o dia, calça a paz, a prontidão em levar a paz. Você vai chegar num ambiente, você vai chegar num lugar que tem conflito, você já chega como um pacificador, amém? E comece isso na sua casa. O escudo da fé. O escudo romano media em torno de 1,60m de altura por 70 de largura. Ele cobria, protegia um homem, basicamente. Você vê aí nessa formação que eles faziam, quando eles juntavam, virava uma parede, né? Contra os ataques do inimigo. Então, além de proteger todo o corpo do soldado, eles poderiam formar essa parede aí, quando eles iam se defender e ser protegidos, etc. E por que o escudo da fé? Porque há setas, há dardos inflamados do maligno que são lançados constantemente contra a sua vida, contra o seu coração, sua mente, nos seus sentimentos, na sua mente. Essas setas são lançadas, a palavra diz aqui. Ele lança e não são flechas normais, são flechas, você já deve ter visto nos filmes, que eles molhavam no combustível, no petróleo, num betume, e acendia aquela flecha e disparava. São flechas inflamadas, que vêm pegando fogo, né? E que são esses dardos inflamados do maligno. Mentira, dúvida que vai na sua mente, desejos maliciosos, lascívia, cobiça, inveja, vaidade, palavras destruidoras. Sabe aquela palavra, você tá bem, você está legal, a pessoa chega e tum, manda aquela palavra, você cai, é uma baixa autoestima. Você desmonta, às vezes, com a palavra de alguém que você ama tanto, mas ela te deu aquela palavra que te desmorona. Uma seta inflamada. Fofoca, dissimulação, são setas que são lançadas, que se pega e você está desprotegido, ela vai fazer o quê? Além de ferir, ela inflama a sua vida. Você já se sentiu inflamado por alguma coisa que falaram, por alguma coisa que você ouviu, que não é a verdade da sua vida? e aquilo pegou, e você estava desprotegido, aquilo queimou a sua vida de maneira que você ficou com ódio, você ficou com raiva, você ficou com um sentimento de vingança. Pois é, é isso que esses dardos têm o propósito de fazer. Pegar em você e inflamar a sua vida. Por isso, o escudo da fé. O escudo da fé, quanto maior o escudo, mais você está protegido contra essas setas inflamadas que voam contra a sua vida, tentando atingir a sua mente, o seu coração. Então, quando você perceber isso, use a fé em Jesus Cristo, a fé no Filho de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu confio em Deus, eu confio na palavra de Deus, eu confio nas suas promessas. Vai na palavra, busque, mas não receba essa seta na sua vida, em nome de Jesus. Porque às vezes tem uma tribo dentro de casa, né? Que todo mundo mandando flecha um no outro. É o marido mandando flecha na esposa, a esposa no marido, os filhos também recebem umas flechinhas lá. É uma coisa de... né, aquele filme de faroeste, irmãos, dentro de casa, e um inflamando o outro, e o diabo falando assim, é isso aí, vamos lançar, galera, vamos lançar as flechas para queimar todo mundo. E há o quê? Desarmonia, desentendimento, e há toda sorte de engano que você vive, firmado na sua própria força. Não, nós estamos falando aqui de armas poderosas para vencer as forças do mal contra a sua vida, amém? Contra a sua casa, contra os seus filhos. Isso aqui é precioso, irmãos. Isso aqui é transformador. Isso aqui pode mudar a sua história e a história de toda a sua geração, dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Amém? Porque a bênção de Deus é para mil gerações. Em nome de Jesus. Então, o escudo da fé. Quinto, o capacete da salvação. Eu passei um pouquinho, mas vou encerrar. Quinto, capacete da salvação. O inimigo quer atacar a sua mente. Ele fez isso com a Eva lá no jardim. Ele quis fazer isso com Jesus lá no deserto, atacar a mente. E o capacete da salvação fala de uma mente conduzida por Deus. 1 Coríntios 2, 14 diz, nós temos a mente de Cristo. Paulo fala, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois é loucura, não consegue entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. E aí ele termina esse versículo dizendo, nós porém temos a mente de Cristo. Na mensagem diz assim, existe alguém que conheça o Espírito de Deus, alguém que sabe o que ele está fazendo? Foi respondido, Cristo sabe e nós temos o Espírito de Cristo, amém? Cristo sabe, Cristo conhece o Espírito de Deus, e nós temos o Espírito de Cristo, nós temos a mente de Cristo, para o quê? Para proteger a nossa mente das setas inflamadas, dos ataques do diabo contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, capacete da salvação, é para proteger a sua mente. Tudo que Jesus conquistou na cruz, é para que você viva para a glória de Deus, para que você viva os valores do reino, escreva uma nova história, viva uma vida de harmonia nos seus relacionamentos, tenha uma mente sã, tenha discernimento espiritual e não seja conduzido por esse mundo, pelo sistema, por tudo aquilo que eu já falei aqui no começo. Sexto, a espada do Espírito. Queridos, até agora, todos esses equipamentos foram de proteção. É? Couraça protege seus sentimentos, a justiça de Deus sobre a sua vida. Você não precisa ir atrás das suas próprias forças fazer justiça, a justiça de Deus. Capacete da salvação protege a sua mente, a certeza da salvação da fé em Cristo Jesus. O escudo da fé protege de dardos inflamados do maligno contra a sua vida. O cinturão da verdade protege os flancos de você também ser atingido, além de ser a verdade que sustenta a sua vida. Os calçados do Evangelho da Paz protegem os seus pés na caminhada, além de te darem agilidade para estar pronto para realizar e trazer a paz em todos os lugares. Tudo proteção para essa guerra. E só há um instrumento de ataque, que é a espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única peça de ataque. Nós vencemos o diabo e triunfamos sobre ele por meio da palavra, amém? Da palavra de Deus, que é a verdade. Não apenas falando, mas praticando a palavra de Deus. É a espada que a gente pode utilizar para vencer todo o argumento do diabo. Olha, Pedro, ele quis tentar defender Jesus com uma espada física, natural. Lembram disso? Cortou a orelha de um soldado, porque Pedro era impulsivo e veio o pessoal para prender Jesus. Ele falou: peraí, eu estava treinando aqui, vou cortar a cabeça do cara. Era tão ruim de espada que cortou sua orelha. Jesus foi lá e fez o quê? Colou a orelha do soldado no lugar. Porque Jesus falou: Pedro, não são essas armas. Não são essas armas. São armas espirituais com as quais nós lutamos. Quando Pedro entendeu isso, ele pegou a espada do Espírito e numa das suas primeiras pregações, 3 mil pessoas se converteram. Ele largou a espada da própria força, a espada que ele achava que ele dominava, do conhecimento e das habilidades que ele poderia ter como pescador, e ele pegou a espada do Espírito, e quando ele pregou, multidões se renderam a Cristo. Amém. Jesus venceu a Satanás no deserto usando a espada do Espírito, que é a palavra que sai da boca de Deus. Ele falou assim, quando o diabo chega e fala assim: você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Você está 40 dias sem comer e 40 noites. Salva-te a ti mesmo, salva a sua própria vida. Você pode fazer isso, você não é filho de Deus? E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou: eu vivo da palavra de Deus. E nesse momento, Jesus foi derrotando o diabo com a palavra, citando a palavra de Deus, porque é assim, é o único instrumento que nós temos de ataque contra todo argumento, contra todo levante do mal. Declare a palavra de Deus. Fala: está escrito. E você vai lá e procura na sua Bíblia. Se você não achar, vai no Google, está escrito. E você declara essa palavra em nome de Jesus, declara na sua casa, viu, irmãos? Declara as promessas de Deus na sua casa. Homens, principalmente os homens aqui, têm a função de sacerdote das suas casas. Declarem a palavra de Deus como espada ali do Espírito, para destruir as forças do mal sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém. A Bíblia, ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Então, mergulhe na palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu concluo dizendo, a nossa luta, e reafirmando, não é contra pessoas, e nós não podemos usar armas convencionais. Nós precisamos das armas espirituais poderosas em Deus para desfazer todo o argumento e sofisma e todo o levante das trevas contra as nossas vidas. Então, revistam-se do poder de Deus. Não vai na sua própria força. Amém? Em nome de Jesus, não vai na sua própria força. A igreja, que principalmente no Brasil, ela se tornou muito extensa, mas sem profundidade, com influência política, mas sem autoridade moral, a igreja num sentido geral, com poder econômico, mas vazia da autoridade de Cristo. Nós precisamos viver essa autoridade que Jesus nos deu, amém? Ele falou: estou dando para vocês a autoridade, não tem a ver com o poder de ter ou comprar ou mandar, mas com a autoridade de vida, vida de Cristo em nós. Então, não é no desempenho da nossa própria força, mas na autoridade de Cristo, em nome de Jesus. E aí, ele encerra no verso 18, dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões, queridos, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ore o tempo todo e ore no Espírito e vive em comunhão com Deus, porque nós estamos sempre na presença de Deus, né? Não somente ore, mas vigie, esteja atento, e não somente ore por você, mas ore por todos, é isso que ele está dizendo. Lembre-se dos seus irmãos em Cristo. Essa que é a maravilha da igreja, que nós podemos nos sustentar mutuamente em oração. Quando você for orar pela sua vida, pela sua casa, lembre dos irmãos, lembra do pastor aqui, lembra da pastora, lembra da nossa família, lembra do irmão querido, lembra do que está passando necessidade, para que você seja a resposta de Deus para ele, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos orar uns pelos outros. Paulo, ele se inclui nas orações no verso 19, orem por mim, para que eu fale a mensagem do Evangelho, traga a revelação e fale com coragem. O apóstolo Paulo, que passou por todas aquelas situações, cheio da autoridade e do poder de Deus, fala para a igreja de Éfeso, orem por mim, para que eu não perca de maneira nenhuma o foco da palavra de Deus. E no verso 21 e 22, ele fala assim, Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, está levando para vocês qual que é a situação de tudo que eu estou vivendo, fazendo e tal. Eu enviei a vocês pela mesma razão, para que saiba como estamos e para que ele os encoraje. Os encoraje. Paulo está encorajando os efésios com essa carta, mas Tíquico encorajou a Paulo e agora Paulo envia esse irmão querido, Tíquico, né? Sempre que eu falo Tíquico, eu imagino um irmãozinho bem pequenininho, né? Tíquico, mas esse irmão que vai lá para encorajar a igreja de Éfeso. Nós não estamos sozinhos na batalha, amém, queridos? Não estamos sozinhos, há outros irmãos lutando com a gente. Há pessoas orando por você, há pessoas orando, há familiares orando por você, nós não estamos sozinhos, e mesmo em guerra, mesmo nessa batalha, nós temos uma promessa certeira e verdadeira, somos filhos amados de Deus, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, amém? Por isso ele conclui essa carta, e eu concluo essa mensagem, no verso 23 e 24, dizendo, paz sejam com os irmãos, amém? Paz sejam com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo, e a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mesmo sabendo que estamos numa batalha, que não deve ser travada com as nossas próprias forças, que Deus nos deu equipamentos para que a gente possa batalhar e lutar essa batalha. Nós temos também certeza na nossa mente e coração, somos filhos amados de Deus, que tem bênçãos espirituais derramadas sobre a nossa vida. Quatro palavras aqui, paz, amor, fé e graça. Que seja com você, amém? Em nome de Jesus, com a sua vida, com a sua casa, paz, amor, fé e graça da parte de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos.